Boa tarde, como é que estão todos vocês? A gente está começando agora a nossa live. Vamos esperar também um pouquinho para o pessoal poder entrar, para ver se está tudo certo, se tá funcionando, se está todo mundo conseguindo acessar. Enquanto isso, eu só vou me apresentando um pouquinho. Meu nome é Raquel Gontijo, eu sou voluntária daqui da Nova Acrópole, no Lago Norte, já há muitos anos. Sou professora também de filosofia aqui no Lago Norte. A Nova Acrópole é uma instituição internacional que a gente está presente em mais de 60 países. A gente tem um trabalho que envolve tanto essa parte de voluntariado, de uma formação humana que transforme as pessoas e ajude as pessoas a serem membros ativos da sociedade de forma mais plena, mais humana, que ajude os cidadãos a se inserirem dentro da sociedade. E também temos uma visão filosófica de cultura, a gente tem várias lives e várias coisas que vocês estão vendo aqui no Instagram. A gente tem uma escola física aqui no Lago Norte, onde a gente tem cursos de filosofia. Geralmente são turmas, abre mensalmente turmas novas do curso básico de filosofia, introdutório. Nesse tempo de quarentena, a gente está fazendo distanciamento social, então a escola, nas suas atividades presenciais, a gente não está fazendo atividades presenciais aqui na escola. A escola está fechada, eu estou aqui sozinho praticamente hoje. Então a gente está tendo todas essas aulas online, as turmas continuam sendo abertas online e tendo essas aulas uma vez por semana. E assim que a gente conseguir fazer isso, né, que for permitido tanto pela segurança de saúde e o governo do DF, e for seguro a gente voltar às nossas atividades, aí as aulas vão passar a ser presenciais como sempre foram, né? Assim, que é o principal carro-chefe da escola é essa filosofia, que é uma filosofia mais prática, né? E dentro desse conceito, a gente está aproveitando esse período e também as redes sociais para a gente se aproximar um pouquinho, contar um pouquinho de alguns assuntos que a gente trata aqui na escola, né? Vocês têm visto, talvez, provavelmente, né? Têm visto as outras lives. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios que a ordem pode trazer para a nossa vida. E eu acho que eu pensei nesse tema justamente por ser algo muito pertinente para esse momento atual. Tá todo mundo muito dentro de casa, com muitas atividades, se sentindo muitas vezes sobrecarregado, com tantas dinâmicas, com tantas exigências, tendo que trabalhar, tendo que cuidar da casa, e isso mostra essa necessidade que a gente tem de se organizar. E a ordem, ela é um assunto que eu acho muito interessante, muito pertinente mesmo, e que está fazendo falta na vida das pessoas. Antes de começar, eu só queria esclarecer um pouquinho que a gente vai, na verdade, fazer só um apanhado. Eu vou falar alguns conceitos, algumas coisas, algumas dicas, algumas questões que eu acho que são interessantes para a gente pensar a respeito. Eu não, de qualquer forma, não vou esgotar aqui, de forma alguma que eu vou esgotar aqui esse assunto da ordem. É só mais uma conversa inicial para que a gente tenha coisas para refletir, pontos interessantes a respeito disso. É um material super vasto, então tem muitas coisas que dá para as pessoas pesquisarem, para vocês irem atrás, se quiserem. No final eu posso até dar algumas dicas nesse sentido. E o que eu vou comentar aqui, ele é mais aberto, inclusive, para que, se vocês queiram fazer alguma intervenção, algum comentário, queiram perguntar algo a respeito de algum ponto que eu falar aqui, estejam à vontade também, porque tem a parte de comentários, de perguntas. Então, pelo formato que a gente vai fazer hoje aqui, já permite isso um pouco mais. Então, fiquem à vontade para também fazer esses. A partir do momento, assim, quando eu tiver algum momento de transição que eu puder, eu posso responder essas perguntas, né? E eu acho que o primeiro ponto que a gente pode entrar nesse sentido de ordem é, eu acho que é importante nesse momento nosso de quarentena, né? E como que a gente tem uma visão de ordem que, na verdade, é uma visão talvez um pouco errada de ordem. Geralmente, eu trabalho um pouco com organização. É daqui, não dá para contar.
Eu acho que voltou.
Voltou? Vamos lá. Voltou, 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 voltou.
Pessoal, isso tá tudo bem?
É, então, gente, vocês estão conseguindo ver? A gente teve uma queda aqui da nossa internet. Então deu uma pausada no nosso vídeo. A gente está tentando ver se já retomou, se vocês estão conseguindo ver ou não estão conseguindo. Se vocês puderem colocar nos comentários se vocês estão conseguindo acessar, tá? Beleza. É, então, só voltando um pouquinho, então, na parte que eu estava comentando sobre essa questão da ordem da rigidez. Na verdade, tudo que é rígido é antinatural. Tudo que é muito certinho é antinatural. Porque a gente não é assim, né? Nós somos. É, a ordem ela está associada com movimento, com mudanças, né? É, a harmonia, a vida, ela está associada com mudanças. E a gente ser muito rígidozinho, assim, muito quadradinho, isso na verdade não vai gerar ordem para a gente. Porque a gente não vai conseguir manter isso a longo prazo. Então, é muito comum uma pessoa, quando ela começa a tentar se organizar, ela cair nessa regra de querer fazer tudo muito certinho. Então, assim, ela quer cronometrar todos os minutos do dia dela, né? E colocar assim: ah, eu levo 5 minutos para tomar café, tantos minutos eu vou acordar todos os dias, 7 horas da manhã. Só que se você não tem uma necessidade para isso, se não existe uma rotina. É, que faça sentido, né? Ainda mais, por exemplo, agora a gente na quarentena. É mais estressante estar em casa, a gente está numa situação de mais pressão, de mais dificuldade. Então, se você coloca uma coisa muito restrita, muito rígida, uma rotina muito rígida na sua vida porque você quer se ordenar, as chances daquilo dar errado e de você se estressar com aquilo são muito grandes. Então, essa ideia de que a ordem ela não está associada com a rigidez, ela está associada, na verdade, com a nossa capacidade de lidar com as demandas e com a nossa organização de acordo com que as coisas vão surgindo, né? Então, quanto mais a gente é ordenado, na verdade, mais a gente é flexível. Uma pessoa ordenada, ela consegue lidar, por exemplo, com os imprevistos e as adversidades que vão aparecendo. Justamente porque.
Voltou.
É, então, que como essa pessoa ela tem uma clareza naquilo que ela está fazendo, ela consegue abarcar outras coisas que não estavam previstas, né? Se você, quanto mais planejado, quanto mais organizado você for, mais tempo você vai ter para coisas que não estão dentro do cronograma. Então, essa necessidade de controlar a sua vida, ela é oposta ao que a gente chama de ordem. A ordem, ela não está associada com essa falta de controle que a gente sente na nossa vida, né? Muitas vezes a gente fala assim: ah, mas a minha vida está muito descontrolada e tudo, e a gente acha que se a gente colocar uma disciplina rígida, a gente vai se tornar uma pessoa ordenada. E não é bem assim, né? As coisas, elas não funcionam dessa forma. A ordem, ela é a Voltou? Então, gente, eu acho que aqui o negócio tá meio oscilando. Resumindo, é muito fácil, quando a gente vai falar com relação à questão de ser organizado e ter um pouco de ordem, é muito fácil a gente cair nos extremos. Então, ou a gente entra num processo que é muito rígido e é irreal, ou a gente fala assim: não, esse negócio de ordem não serve para mim, isso daí é coisa de gente neurótica, que quer controlar tudo, então eu não vou ser organizado, porque não é assim que as coisas deveriam ser, né? E na verdade, a ordem ela não está associada com nenhum desses extremos, assim, né? Porque ela não pode ser algo obsessivo, assim. Essa necessidade nossa de controle, ela está associada muito com nossos medos nesse sentido, assim, com os medos do desconhecido e do imprevisto. E a ordem ajuda a gente a ter um pouquinho mais de constância com relação a como que a gente vai lidar com as coisas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Um pouco mais para frente a gente vai falar um pouco sobre isso, mas é só para a gente entender que a ordem não está associada com a ideia de rigidez. né? E, portanto, também não está associado com a ideia de desleixo. Como é que a gente vai entender o que é a ordem, então? A ordem ela vai surgir basicamente de um autoconhecimento e de algo que você que surge de dentro de você. Você sabendo, existe uma necessidade antes de você ordenar qualquer coisa, você tem que saber qual que é o propósito que você tem com aquilo. E para isso, para você ter um propósito, significa que você precisa se conhecer e saber quem você é. Eu acho curioso que os livros que eu conheço, que eu já li a respeito de organização e tudo, todos eles começam comentando esse aspecto de que você não consegue organizar se a pessoa não sabe quem ela é e onde que ela quer chegar com aquilo. Então, se ela não tem conhecimento sobre quem ela é como pessoa, o que que ela gostaria de alcançar, o que que ela é em essência e, né, onde estou e para onde eu vou, ela não consegue ter uma ordem. Essa é a primeira base, assim. Então, a ordem, ela é, na verdade, uma ferramenta nesse processo que a gente tem de alcançar aquilo que a gente gostaria. E não pode ser uma coisa obsessiva e nem você é perfeito naquilo que você está fazendo, ou você cronometra todos os minutos do seu tempo e da sua vida, ou você é totalmente desleixado, acorda 2 horas da tarde e dorme 5 horas da manhã e não consegue e gostaria de fazer diferente e fica perdido nas tarefas e misturando trabalho com vida pessoal, com tudo, né? A ideia da gente ser organizado também, isso é importante, não está associado com a ideia da gente estar trabalhando o tempo todo. A gente não deve trabalhar o tempo todo. É importante saber separar a sua vida pessoal. É tão importante você dedicar tempo e organização para o seu lazer, para a sua família, para os seus amigos, quanto você está fazendo com relação ao seu trabalho, às suas demandas, os seus estudos, né? Então, todos esses ambientes, eles requerem atenção. E isso é algo muito mais dinâmico do que a gente imagina. Então, qual que é o risco que a gente corre? De que, se você fica muito rígido com as coisas, aquela ordem, aquele ordenamento, ele se torna algo artificial e sem vida. E aí, como é que a gente vai saber onde é que a gente vai buscar a inspiração para a gente saber como é que é uma ordem verdadeira e genuína e que vai nos ajudar em todo esse processo? Eu gosto de usar muito um exemplo que ele é muito simples, que é o seguinte: a própria vida e a própria natureza, elas são extremamente ordenadas. Se a gente olhar para a natureza, a gente vai entender de forma muito clara o que é a ordem, de fato, né? Eu lembro, tem um canal, inclusive, aqui no Instagram e no YouTube, que fala sobre cuidado de plantas. E eu lembro chama Carol Costa. E ela, Carol Costa, um dia desse, ela estava falando sobre cuidados com orquídeas, e ela fez esse comentário, assim, que ela fica muito chateada quando as pessoas chegam na casa dela e comentam assim: "Nossa, essa orquídea sua tá tão linda, que até parece de mentira, parece artificial, não parece uma planta de verdade." E ela estava comentando isso, falando assim: "Olha, o que que você quer? Você quer uma planta que pareça artificial, que seja tão perfeita, que as folhinhas estejam tão verdinhas, tão homogêneas, que ela não parece de verdade?" Porque a vida, na verdade, uma coisa que é saudável e está viva, ela não é assim. A gente passa por adversidades, né? E as plantas também passam por adversidades. A planta, ela, às vezes, pega sol demais, ou ela toma água de menos, ou tem uma formiguinha, ou ela bate a folha num vaso, e aí a folha fica cortada, fica queimada. Porque o processo natural da vida é mudar e é lidar com as adversidades. E isso marca a gente. Então não é a nossa vida, ela não é totalmente perfeita, né? Aquilo que está saudável, que está ordenado e que está feliz, muitas vezes tem percalços ali no caminho, né? Ela tem marcas daquilo que ela passou. Ela não é imaculada. Aquilo que é imaculado é coisa meio como se fosse um laboratório, né? Aquilo que está dentro de um vidro, uma redoma. Mas a nossa vida não é assim. E aí eu acho que essa ideia da ordem, ela está muito associada com esses ritmos da natureza, né? E também o ritmo nesse sentido de que as coisas têm um tempo certo para acontecerem. Então, se a planta tem um tempo certo para crescer, a gente também tem um certo tempo para a gente trabalhar, por exemplo. Você querer fazer todos os seus trabalhos num dia só, sendo que aquilo não é factível em termos da sua energia e do seu tempo, você exigir isso de você, você não vai ser ordenado, você está fazendo a receita para o desastre, porque você não vai conseguir fazer aquela tarefa a tempo do que você estipulou para você. Então, e não existe espaço, de certa forma, você não permite esse espaço para erro. E na verdade, a ordem ela precisa que você tenha esse espaço para erro, o espaço para respirar, porque ele é um processo natural. Se a gente olhar, por exemplo, o próprio sistema solar, né? Você tem o Sol, só existe vida na Terra porque existe Sol e porque a Terra gira em torno do Sol e existe um tempo para que isso aconteça, né? É uma harmonia, mas é uma harmonia dinâmica, ela não é uma harmonia estática. Toda ordem, ela é movimento. Então, as coisas elas precisam se movimentar para que exista essa ordem. E existe um movimento de expansão e de retração também. Existe um momento para a gente agir e existe um momento para a gente ficar quieto e refletir. A gente está passando por um momento agora, né, de pandemia, que de certa forma a natureza está dizendo para a gente: olha, agora a gente vai ter que dar uma parada. Porque a gente estava num movimento muito frenético com as coisas. E isso estava gerando doenças, né? A gente está ficando doente com esse tipo de situação. E isso é o quê? É uma desordem. É uma forma de desordem. E é uma forma da natureza mostrar que nós estamos em desordem. Não quer dizer que agora todo mundo tem que ficar sem fazer nada, mas de entender que existe um ritmo próprio para se fazer as coisas. Então, que quando a gente voltar a trabalhar e sair de casa e tudo mais, a gente não vai. O ideal é que a gente não faria, não vai fazer isso. De qualquer forma, ou da mesma forma que a gente fazia antes. Não no mesmo ritmo que a gente estava fazendo antes. Porque o ritmo que a gente estava fazendo antes estava adoecendo a gente. A gente estava se ocupando demais. A gente estava desequilibrado nessa questão da ordem. E desequilibrado com relação à nossa rotina e às nossas exigências com relação a gente mesmo, né? Então a exigência ela tem que ser a partir do nosso esforço e da nossa compreensão de quem nós somos e do quanto que a gente pode melhorar em direção àquilo que a gente gostaria de ser. Então não pode ser uma coisa muito categórica com relação à ordem, né? Tudo que é ordenado, mas é muito categórico, eu acho que em geral não tem muita efetividade, né? Acaba que não se perpetua com o tempo. Então uma coisa que eu acho que a gente poderia até se perguntar é: tá bom, então a ordem ela pode ser esse milagre que muitas pessoas comentam dessa forma, né? Ah, porque se você organizar sua casa, se você fizer isso, X, Y e Z, você vai mudar a sua vida. Então todos aqueles problemas que você tinha antes, você não vai ter mais e você vai ser outra pessoa, né? A ordem ela é capaz de mudar a vida da gente desse jeito? Eu acho que é uma pergunta que o pessoal faz muito. E eu acho isso assim, é muito comum a gente atribuir esse poder mágico para a ordem. É como se a gente, você vê isso muito em reality show, de internet, de televisão, que a pessoa vai lá na casa da pessoa, faz uma mudança do guarda-roupa, faz uma mudança na sala e muda os móveis e tira as coisas do lugar e tudo mais, e a pessoa, nossa, minha vida mudou. Mas isso é um teatro, na verdade, né? Porque se você for lá, sei lá, um mês, 2 meses, um ano na casa dessa pessoa depois daquele programa, se essa pessoa não fez junto outros tipos de mudança com relação à percepção dela da vida e tudo, aquilo ali vai ter se desfeito por completo, assim. É o mais comum. Porque, na verdade, a ordem, ela não tem esse poder de mudar a nossa vida. A ordem, ela é uma ferramenta para a gente, da gente se organizar e da gente se observar. Por que isso? Porque, na verdade, isso aí vem um conceito grego, inclusive, que é muito utilizado na filosofia, muito antigo, que a gente chama de homeomerias, né? O que é o homeomerias? Significa que dentro do ser humano, todas as coisas que existem no universo e no cosmos estão também dentro do ser humano. E se essas coisas estão dentro do ser humano, a gente tendo, observando as coisas fora da gente, observando como a gente interage com as pessoas, como é que a gente organiza o nosso quarto, como é que a gente organiza o nosso tempo, como é que a gente se relaciona com as pessoas no nosso trabalho, como é que a gente se relaciona com as nossas tarefas do dia a dia, isso tudo refletem coisas que a gente tem e que a gente é como indivíduos. Então, tudo que está fora está dentro da gente. Então, quando você está organizando o ambiente, quando você vai arrumar uma casa, é uma possibilidade que a gente tem de rever os nossos conceitos e rever quem nós somos de fato. Então, às vezes, você vai abrir uma gaveta e falar assim: poxa, por que que eu guardei isso aqui durante tantos anos? Será que isso aqui tem essa valia que eu acho que tem? Será que isso aqui é importante para mim do jeito que eu acho que é? Isso me traz boas lembranças, né? Tem até o livro da Marie Kondo que ela fala muito: ah, isso me traz alegria, que é uma forma dela de mostrar esse aspecto interior da ordem, né? Isso aqui me traz alegria, isso aqui me deixa realizado como pessoa. Todas essas coisas, elas fazem o quê? É quase como se elas jogassem um holofote sobre aspectos da nossa personalidade e de quem somos, e dos nossos valores, daquilo que a gente preza, daquilo que a gente achava que era importante e depois de um tempo descobre que não são, né? Então todas essas coisas, elas são o quê? Fontes de reflexão para a nossa vida. São fontes de reflexão para que a gente reveja algumas coisas. E quando a gente faz isso, a gente começa a ter um processo de autoconhecimento. Então, a ordem, ela não vai mudar você, mas ela vai te ajudar nesse processo de você se conhecer um pouco melhor e saber e reavaliar muitas coisas que você pensa. Ela pode ajudar a gente nisso, né? Então, quando a gente arruma as coisas, a gente descobre um pouco de quem a gente é, né? E gera esse espaço para reflexão. Mas isso não significa necessariamente que a gente vai ter uma mudança automática na nossa vida. Por quê? Porque, na verdade, a ordem, nesse sentido, ela é uma ferramenta. Ela não é o resultado. O resultado é a gente realmente refletir tudo e que é algo consciente nosso. Se você não fizer isso, você pode arrumar, você pode chamar uma personal organizer, arrumar a sua casa inteira, fazer um processo com coaching, fazer todo o seu planejamento mensal e tudo mais. Não vai adiantar, você não vai necessariamente se tornar uma pessoa melhor por causa disso, né? E quando as pessoas, geralmente, quando elas querem fazer um processo para se organizarem, não é que elas querem necessariamente só ter mais tempo, elas querem se tornar pessoas melhores, né? Em geral, esse é o nosso objetivo. Você fala assim: ah, mas por que que você quer? Por que que você quer contratar uma pessoa para organizar a sua agenda? Ah, porque eu quero ter mais tempo. Mas por que que você quer ter mais tempo? Ah, porque eu quero fazer mais coisas. Mas para que que você quer fazer essas coisas, né? Se você for perguntando, fazendo esse exercício de se perguntar, no final das contas, o que as pessoas querem é serem pessoas melhores. Elas querem se relacionar melhor com a sua família, elas querem ser melhores profissionais e fazerem as coisas melhor, elas querem se estressar menos, elas querem estar mais junto das pessoas, elas querem aproveitar mais a vida, né? Então, a ordem, na verdade, elas são, todas as coisas que a gente usa de ordem, elas são ferramentas para você alcançar isso. Elas não são o fim em si mesmo, e elas não vão fazer o caminho por você, elas vão ser ferramentas para a gente fazer esse processo, né? Tem alguma pergunta, alguma coisa até agora?
Por enquanto, não.
Por enquanto não, né? Então, o que é que esse processo todo ele ocasiona? É o que a gente chama de abrir espaços, né? Quando você, por exemplo, organiza um espaço dentro da sua casa, o que é que acontece? Você gera espaços vazios, porque o que geralmente acontece é que a gente vai acumulando um monte de coisas ao longo da vida e ao longo dos anos. E aí, quando você vai fazer um processo, por exemplo, de organizar uma casa, você vai repassar tudo aquilo que você tem da sua casa, você vai jogando coisas fora, você vai doando, verificando o que que você usa, o que que você não usa, o que faz sentido, o que não faz. Que eu acho que assim, se a gente fosse entrar nisso aqui, eu acho que a maioria dos outros canais fazem isso, às vezes até melhor do que a gente. Mas essa parte mais de essência do porquê e como que a gente vai fazer isso no nível mais interno, que eu acho que é o especial que a gente pode trazer para cá, né? Então, quando a gente abre esses espaços, qual que é o grande a grande joia que a gente encontra? A gente encontra a possibilidade. Quando a gente abre espaços, a gente abre novas possibilidades. Porque às vezes você olha um espaço e ele está tão atulhado de coisas que você não vê o que que aquele espaço pode vir a ser, né? Você não vê aqui a utilidade dele. Quando as coisas elas ficam muito atulhadas e quando você está muito atarefado, aquilo ali perde o sentido. Isso acontece tanto no físico, na parte de organização física, mas acontece, por exemplo, também com a sua agenda. Se você está com uma agenda super atulhada de tarefas, você provavelmente não está realizando muitas coisas porque você não vê o quanto que o seu tempo é valioso e o quanto que você pode fazer com o seu tempo, né? E isso vale para todos os níveis. A gente pode passar a tarde inteira falando nesses aspectos. Mas quando você abre esses espaços, significa que quando você tem um espaço vazio, é uma possibilidade que você tem. Você consegue observar aquilo que você, que esse espaço vazio, e pensar no que que é que ele vale, no que é que ele significa. E isso pode gerar coisas muito interessantes nesse sentido, né? Por exemplo, artistas que são, eu trabalho um pouco com artistas também, e eles têm muito essa dificuldade muitas vezes, que eles precisam criar, mas se você tem uma agenda muito ocupada, você não consegue ter esse espaço para criar. Esse espaço ele é necessário para que a gente consiga imaginar coisas, ter criatividade e, né, criar coisas ali dentro. Se você não tem esse espaço para criar, as criações não acontecem. Então, esse espaço que a gente abre, eles são fundamentais para o que a gente chama, de ócio criativo. Né? O que que é o ócio criativo que as pessoas falam? Não é não fazer nada, é você gerar esse espaço onde é capaz das coisas acontecerem ali dentro, né? É gerar essas possibilidades. Então, basicamente, o que que a gente pode chegar à conclusão? De que a ordem ela não pode ser um fim em si mesma, né? Ela não é um objetivo. Você não é ordenado para ser ordenado. Você é ordenado porque você tem um projeto, porque você tem um processo. E se você tem esse processo, significa que ele não é lá no final que você vai ser ordenado. Você vai aprendendo a se ordenar. Ao longo do caminho, ele é um processo para que você alcance esse objetivo, que na verdade é você se tornar você mesmo, você ser mais genuíno, né? Tem muita gente que fala, ah, eu queria ser mais organizado porque aí eu ia controlar mais as coisas, mas na verdade também porque as pessoas elas querem ser mais espontâneas. Elas só podem ser mais espontâneas se elas forem ordenadas, né? Se tiver um certo nível de ordenamento. A gente só abre espaços para a gente ser espontâneo se a gente tem ordem. Diga.
Uma pergunta.
Ah, pode falar.
O que pode causar uma aversão à organização? Sentir que a ordem prende, tira a criatividade?
É muito do que eu estava comentando lá no comecinho, né? Da rigidez, assim. O que é que geralmente causa aversão às pessoas à ordem? É porque elas estão entendendo ordem como algo estático, como umas caixas, tipo, como se fosse assim, você vai colocar coisas dentro de caixinhas e que você, por exemplo, um ótimo exemplo é o seguinte: imagina uma casa que você entra, certo? Se você entra nessa casa e não tem um lápis fora do lugar, uma sujeirinha na mesa, não tem, todos os tecidos estão limpos, passados e cheirosos, tá? Ótimo, beleza, né? Mas se você entra nessa casa uma vez e ela tá assim, segunda vez ela tá desse jeito, desse mesmo jeito, e você vai passando os dias e ela fica do mesmo jeito, qual que é a impressão que você vai ter dessa casa? Você vai ter uma impressão de que, na verdade, essa casa não tem vida, que não tem pessoas morando lá. E essa que é a questão da ordem. A gente acha que a ordem é essa casa perfeita, arrumadinha. Só que essa casa perfeita arrumadinha é como se fosse um museu. Ela não é um lugar onde as pessoas vivem. A vida, ela gera essa bagunça. A gente Se você tem um celular, você tem um celular porque você usa o seu celular. Se você tem uma cama, é porque você usa ela para dormir. E quando a gente acorda, a nossa cama está bagunçada. Ela não está ordenada. A gente vai colocando ordem à medida. Tipo, se você imagina, fala assim: não, eu arrumei a cama, então ninguém mais pode deitar nela. Isso não é ordem. Então, acho que muitas pessoas têm aversão à ordem justamente porque elas entendem a ordem nesse sentido de rigidez e de falta de vida. Só que a ordem ela está muito mais associada com o movimento. A ordem é a nossa capacidade de se relacionar com as coisas sem agredi-las, respeitando elas e entendendo essa dinâmica e essa harmonia que faz parte da própria natureza. Então, se você tem uma ordem onde as pessoas não podem pisar no chão da sua casa porque vai sujar, não está sendo ordenado. Porque todas as coisas elas têm que ter o seu ritmo, né? Aí você tem que ter o quê? Justamente essa dinâmica. Ah, eu limpo, por quê? Porque aí as pessoas vão usar e vão sujar, e depois eu vou e limpo de novo. Né? Então, se você não tem esse movimento, e aí não, realmente não vai ser uma ideia de ordem. E como a gente não tem esse hábito na nossa sociedade de lidar com a ordem dessa forma, a gente acha que a ordem é porque a pessoa é neurótica. A gente tem essa ideia de que a ordem é neurose, né? E não de que a ordem é movimento. É a vida. Se você olhar para aquele exemplo da orquídea, ela é ótimo. A orquídea, quando você olha uma orquídea, às vezes, ela está super florida. Ela está cheia de flor, ou seja, ela está cheia de vida. Mas se você olhar lá na raiz dela, tem raiz seca, tem bicho, tem o adubo que está ali se decompondo. Ele tem. É, ela, as raízes dela saem para fora do vaso, né? Tem algumas orquídeas que é ótimo você ver isso assim. Fala, nossa, meu Deus, essa orquídea, ela está saindo do vaso, mas é o natural dela, porque ela se enraiza em volta, ela quebra o vaso inteiro em volta dela, mas ela está viva. E ela está gerando os frutos dela, ela está gerando a harmonia e ela está gerando as flores. Então, assim. Se você entende a ordem nesse sentido, de que é algo dinâmico, você abre esse espaço para os erros, para as dificuldades, para as sujeiras, né? Você suja para depois limpar. Desorganiza e depois você organiza de novo. Então você desmonta e depois monta de novo. E todas as coisas que são ordenadas de fato são assim. E se a gente não entra nesse ritmo, aí a gente tem dificuldade de lidar com a ordem, assim. E aí a gente começa a entrar em conflito com o que é de fato essa ordem. Só ler de novo, só para saber, porque eu acho que eu tenho uma parte que eu não respondi.
O que pode causar uma aversão à organização? Sentir que a ordem prende, tira a criatividade.
Ah, sim, a questão de criatividade, é isso que eu ia comentar. O grande negócio é justamente porque a gente, se a gente é rígido dessa forma, né, que eu estava falando que você não tem movimento na vida, pensa o seguinte: se você está todo amarrado, você não vai se movimentar, certo? Se você, tipo, se a ordem ela é estática, tudo está ocupado e você não tem espaço para se mover. Se você não tem espaço para se mover, como é que você vai criar coisas novas? Por isso que as pessoas têm essa ideia de que esse tipo de ordem, que não é ordem, gera falta de criatividade, que pessoa criativa é bagunçada, né? A gente tem muito essa associação de que pessoas criativas são pessoas bagunçadas. Só que sim, acontece de que algumas pessoas que são criativas podem ser pessoas que às vezes lidam mal com a questão da ordem. Mas isso não é verdade, no sentido assim. Não, não é uma premissa de que você precisa ser desorganizado para você criar. Na verdade, os artistas que são desorganizados, eles têm mais dificuldade de lidar com a criatividade, porque elas vão, às vezes eles vão ter criatividade, mas às vezes eles vão ficar bloqueados, né? Então, o que é essa ideia da ordem no que, nesse sentido que a gente está falando? Que é justamente essa ideia de criar espaços. Espaço para quê? Para você se mover. Espaço para você experimentar as coisas. Um pianista, tem uma história interessante de um pianista chamado Nelson Freire, né, um documentário da vida dele. É um pianista muito bom, brasileiro, inclusive. É, que ele falando que ele ficava estudando muitas horas quando ele era novo, ele estudava muitas horas piano. E que o professor dele, ele estava estudando cerca de 4, 5 horas de piano por dia. E que teve um dia que chegou o professor dele e falou assim: Nelson, para agora. Não, você não vai mais tocar hoje. Aí ele, mas por que que está acontecendo? Ele falou o seguinte: olha, você está começando a trocar mecanicamente tocador de nota. Você não está virando pianista, você está virando tocador de nota. Você precisa parar e ir para a vida, lá fora, lá para a praia, passear. Por quê? Porque as músicas que você tá tocando, elas são associadas com experiências, com emoções que são humanas. Se você não está vivendo vida humana, como é que você vai entender essas notas que você está tocando? Então você precisa ter a experiência de vida, ver gente, namorar, brigar e ter família e ter trabalho e ter essas outras coisas, adversidades, porque isso vai, você viver vai fazer com que você entenda a música. E aí você vai deixar de ser tocador de tecla para virar pianista. Então a criatividade ela precisa desse espaço que é o ócio criativo, né? Então fica parecendo, ah, não, mas você não está fazendo nada. Tá fazendo, ele está vivendo, ele está experimentando coisas, né? E essa experimentação pode gerar uma reflexão. E aí a postura é justamente de viver para perceber essas coisas, para se entender, para se autoconhecer. E aí, nesse processo de autoconhecimento e de vivência, vai ser tudo ferramentas para que uma pessoa, por exemplo, crie dentro do seu espaço criativo, né? E isso não serve só para artistas, isso serve para tudo, todas as pessoas. Porque todos nós temos que criar. A gente cria. Mesmo que seja assim, uma receita diferente dentro de casa, a gente cria formas diferentes de falar, a gente cria. É, se você não tem criatividade, você não consegue se relacionar com as pessoas. Porque cada pessoa é um indivíduo diferente, você tem que ter o quê? Criatividade na hora de falar com aquela pessoa e saber lidar com ela. Isso também é uma forma de criatividade, é uma forma de arte, né? Então, todos os nossos trabalhos a gente envolve alguma forma de arte. E isso é interessante da gente aprender. De que a gente precisa desses momentos de não fazer nada, entre aspas, justamente para a gente poder ter esses processos criativos, né? E aí eu acho que a única coisa que eu tenho mais para dizer, e depois a gente pode até fazer outras perguntas. Tem outra pergunta? Tá, então falei ele que eu,
Pode
depois eu
falar.
volto.
A gente também deve abrir espaço de pessoas que não nos agradam. Podemos colocar esta ordem? Acho que.
Eu acho que eu entendi, tipo, de gerar espaço assim, de se afastar de pessoas que você acha que aquilo ali não te acrescenta, né? Aí vai depender muito da situação, né? Assim, porque existem dois tipos de situações. Existem pessoas que realmente vão ter uma atitude que não vai ser produtiva e que não vai gerar melhoria na sua vida, né? E existem coisas que a gente precisa aprender a lidar. Então, por exemplo, um chefe chato. Todo mundo tem, às vezes, um chefe chato, um tio chato, né? E às vezes a gente não pode se afastar dessas pessoas. Então, dependendo da situação, você fala: não, essa pessoa não tenho que me afastar, eu tenho que aprender a lidar com ela. E existe uma distância própria para cada situação. Então, não posso chegar e falar para você: não, você tem que se afastar das pessoas porque essa pessoa não está te dando espaço para você ser criativo. Porque vai depender. Algumas pessoas, você vai realmente chegar assim, não, o que vai te dizer é exatamente aquele processo que a gente estava falando sobre você, quando você vai organizar um quarto, você vai pegar cada objeto e falar assim, peraí, isso daqui faz sentido para mim? E que você vai se conhecendo, entendendo seus valores, né? Você pode fazer a mesma coisa com seus relacionamentos. Então, falar assim, esse relacionamento aqui, dessa forma que ele tá, ele faz sentido para mim? Ele é importante para mim? Se ele é importante para mim, dessa forma que ele está, eu tenho que mudar a relação que eu tenho com essa pessoa, a forma como eu me relaciono com ela, ou sou eu que tenho que me reposicionar, ou então não, isso aqui está perfeito, tem que ser assim mesmo. Como que você vai fazer isso? É através da reflexão. Então, o próprio exercício de você ordenar e de você refletir a respeito das coisas e dos relacionamentos vai te dar essa distância natural, né? Todos esses processos eles têm que ser de algo natural. E todos eles partem desse processo de reflexão. E eu acho que é justamente por isso que a gente está nesse momento de quarentena com tanta dificuldade, porque nós não temos hábito de refletir. A gente não tem, na nossa sociedade, nós não somos incentivados e nós não somos educados para ter reflexões contínuas com relação às coisas que a gente faz e como que a gente se relaciona com os outros. E aí, quando a gente se vê forçado dentro de um quartinho onde a gente tem que lidar com isso, não tem outro jeito, as pessoas sentem dificuldade. Sentem muita dificuldade, porque aquilo não é uma prática cotidiana, né? Então, o único jeito é vai praticando. Não tem outra muita saída para isso, não. Tem mais
Mais
algum?
uma. Qual a relação entre origem, rotina e hábitos?
Origem?
Será que ela escreveu certo? Tá escrito, qual é a relação entre origem, rotina e hábitos?
Ou pode ser ordem, rotina e hábitos, né?
Pode ser. Porque eu acho que.
Hábitos, eles, na verdade, os hábitos é o que a gente já, como posso dizer, que já faz parte do nosso cotidiano, né? Assim, que a gente já meio que já faz até automaticamente, né? Você pode ter hábitos bons ou pode ter hábitos ruins, né? E a questão da rotina também é muito parecida com isso. A rotina, e é uma das coisas que as pessoas têm muita dificuldade, é porque as pessoas entendem rotina como algo muito rígido também, de novo, né? Então, assim, rotina é uma coisa assim, você todo dia faz as mesmas coisas. E externamente, se você for pensar em termos de ordem, se você pensa só no, por exemplo, escovar os dentes, né? Que é uma coisa que a gente faz todos os dias, deveria. E que é repetitivo, é rotineiro. É repetitivo, rotineiro. Você não vai fazer, tipo, olha, eu vou fazer, escovar os dentes de uma forma diferente, né? Muito difícil. Se você olha só para o ato e para os hábitos, é para a forma que você faz as coisas, aquilo se torna estéril, se torna maçante e sem sentido. E é por isso mesmo que esses processos, eles todos vão refletir o quê? A forma como a gente está lidando com as coisas. E tem a ver com o nosso mundo interior, nosso mundo interno, nossa vida interior. E essa vida interior, quando você começa a cultivar uma relação e uma reflexão mais profunda de como a gente faz as coisas, por que a gente faz as coisas, né? É aquilo que a gente estava falando sobre, a gente precisa saber quem nós somos para sermos ordenados. Esse quem nós somos está associado com essa ideia de uma vida interior, de nos conhecermos um pouco mais a fundo. E quando a gente entra em contato com esse universo, a gente começa a observar que todos os dias a gente escova os dentes, mas não é igual. Existem diferenças. Existe uma forma, existe tipo, peraí, mas esse dente aqui não está muito bem limpo. Eu tenho que pensar, por que que é que eu não estou limpando ele direito? Então, em todas as coisas que a gente faz, sempre existe mudanças, existe ritmo, existe um mistério na forma que a gente faz essas coisas. E se a gente observa aquilo ali por esse olhar de aperfeiçoamento, de mudança, de conhecer e de se conhecer, essas rotinas não deixam de ser rotinas, mas elas se tornam rotinas inteligentes e se tornam rotinas refrescantes, assim, leves, alegres. Porque elas vão trazer a alegria de falar, poxa, eu vou fazer a mesma coisa hoje, mas eu vou fazer um pouco diferente, eu vou entender um pouco melhor sobre isso. Eu vou fazer, tipo, eu vou fazer um ovo, mas eu vou limpar melhor a frigideira, vou fazer. Todas essas coisas elas vão ajudando a gente a ver o mundo de uma forma um pouco diferente e vão gerando o quê? Sentido nas coisas que a gente faz. Então é importante que a rotina, que a ordem, ela esteja associada com isso. Se você não tem muito disso, aí começa a ficar realmente maçante, cansativo, estressante. Fica como se fosse a mesma batida todos os dias, né? E aí vai cansando, as pessoas vão se estressando com isso. E tem tudo a ver com o último ponto que eu ia falar, que é justamente essa ideia de que O movimento que a gente tem na ordem, ele não pode ser um movimento desordenado, no sentido de caótico. Se você vê o universo, ele está sempre em movimento, mas esse movimento, ele não, ele é um movimento que a gente pode dizer deliberado, ele é inteligente. Ele não move uma palha que não seja na direção que tem que ser. Imagina, a Terra está rodando. Se ela mudar um pouquinho o seu eixo, acabou a vida na Terra. Então, existe todo um processo de inteligência. Se a Terra rodar mais rápido, muda tudo. Então, todos esses movimentos que a gente está falando que tem a relação com a ordem, eles são movimentos ordenados. Eles têm uma estrutura, eles têm uma harmonia dentro deles, que é um mistério que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender esses processos da natureza, esse ritmo natural da natureza, que é ordenado. E eles têm todo um mistério por trás deles, né? E quando a gente fica nesse ritmo desenfreado de fazer coisas o tempo inteiro, de querer ser muito produtivo, de querer fazer um monte de coisa e não pode parar e tudo mais, isso vai adoecendo a gente. Isso vai adoecendo porque a gente não entra no ritmo que é natural das coisas. Tudo tem o seu tempo, né? E a ordem está associada não necessariamente a impor o seu tempo nas coisas, mas entender o tempo que as coisas têm que levar para serem feitas. Então a ordem está associada a gente entender. Então é muito de um ato da gente observar. A gente observa as coisas para entendê-las, saber o que que é necessário da gente fazer para a gente atuar da forma correta naquele momento, correto, para que as coisas fluam. E elas vão fluir no ritmo delas e não naquilo que a gente gostaria que fosse, né? A quarentena vai durar o tempo que for necessário para que ela dure, porque a gente não pode chegar para o Covid e falar: Covid, não vai mais, agora já não vai mais funcionar. Existe um tempo certo. O pessoal que está fazendo as vacinas, né, fala: tem um tempo certo para a vacina sair. A gente não pode. Tem coisas que a gente pode acelerar, mas a gente não domina isso, sim. Existe um processo natural e a gente não tem como a gente correr nesse sentido. E enquanto isso, a gente vai ter que esperar. E agir de outras formas, e ter criatividade, e ter outras estruturas, para que a gente seja capaz de lidar com isso e organizar isso de uma forma diferente, né? Até que chegue o momento, vai chegar um momento que vai falar: não, agora a gente não precisa mais de quarentena. Vai chegar um momento que a gente vai falar: agora todo mundo vai tomar a vacina contra o Covid e a gente vai voltar numa outra dinâmica de vida. E que vai exigir outras coisas da gente, e outros ritmos também. E que vão ser diferentes tanto desse momento que a gente está passando agora, quanto do que a gente estava antes também. Então, tudo isso é vivo. É um processo que ele é vivo. Tem mais alguma coisa?
Tem mais uma pergunta aqui. Sinto admiração pela ordem, mas ao mesmo tempo me sinto exausto para atuar e organizar a minha vida. Alguma dica? Abraço.
Eu acho que a primeira coisa, assim, quando a gente se sente exausto, é porque provavelmente você já está numa rotina ou numa ordem que é muito negativa para você, assim, que tá te forçando. É como se você, imagina, eu acho que um bom exemplo é como se fosse um carro. O carro, ele tem as marchas. Cada marcha funciona para uma certa velocidade, né? Se você engata a terceira quando você devia estar engatando a primeira, o carro não vai andar e vai forçar o motor. Então, esse forçar o motor é que é o problema, né? Que eu imagino que tenha associado com essa coisa de se sentir exausto para organizar. Porque é uma coisa assim: ah, eu já criei uma dinâmica e uma rotina de vida que é ruim e que não está funcionando, mas eu não consigo sair dela, né? E eu acho que, assim, melhor dica que eu posso dar nesse sentido é: vá com calma. Você não precisa necessariamente mudar toda a sua dinâmica de vida para você funcionar. Então, eu acho que é uma questão de ir experimentando. É como se fosse assim, comer pelas beiradas. Você não precisa organizar o seu dia. Se você tentar se organizar seu dia inteiro, a sua semana inteira, o ano inteiro, você não vai dar conta de jeito nenhum. Porque você não tem prática. É como se você fosse para uma academia e quisesse levantar 1.000 quilos logo de cara. Né, assim, tipo, levantar aqueles pesos gigantes logo de cara. Você não vai, você vai pegar o primeiro, pequenininho. Então, porque a própria ordem e o próprio exercício de ordenar as coisas, ele vai te dar mais energia. Então, se você está exausto, ordenar vai te dar energia. Mas você não pode querer ordenar um negócio que você não tem energia ainda para ordenar. Então, você vai começar no quê? No pequenininho. Vai começar assim, ah, eu vou ordenar, por exemplo, a hora que eu acordo. Vou ordenar, tipo, eu vou me essa semana eu vou me colocar o desafio de que eu vou tomar o banho todos os dias no mesmo horário. Eu vou ligar para minha tia que está doente toda semana. Coisas pequenas. E coisas que você veja assim, não, por aqui eu acho mais fácil. Né? Assim, esse caminho aqui é mais menos, menos tem menos resistência. E você vai experimentando ali. E aí você vai se colocando, vai observando e vai colocando desafios maiores ao longo do tempo. Então, conseguiu conquistar o primeiro? Faz um segundo. Conseguiu conquistar o segundo? Vai fazendo um terceiro. E assim você vai ordenando muitas coisas, vai pegando gosto pela coisa. Mais alguma coisa? Então é isso, gente. Se alguém ainda quiser fazer uma pergunta, a gente ainda tem 5 minutos, então ainda dá, mas essa é a última.
Ah, peraí, apareceu mais um aqui.
Apareceu?
O que seria burocracia? Uma ordem sem sentido ou podemos aprender algo com ela?
Burocracia é uma palavra muito curiosa, na verdade, porque ela surgiu com um objetivo, né? Assim, como burocracia, assim, a burocracia ela surgiu como um sistema de catalogação e de organização. E justamente para que você conseguisse medir e organizar as coisas, no caso dos governos, né, era uma forma de você organizar o trabalho que estava sendo feito e que você tivesse registro daquilo que fosse feito e que você poderia, por exemplo, alguém tá num cargo e está fazendo uma tarefa. Aí ele vai lá e faz aqueles protocolos todos, escreve, olha, eu faço assim, 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 assim. Porque a pessoa que vai vir depois dessa pessoa que fazia essa tarefa pode pegar aquilo ali e falar, ah, era assim que era feito. E aprender mais rápido. Era uma forma de você diminuir o processo de aprendizado e outras questões, assim. Então, a burocracia, ela surgiu para isso. Só que ela também é uma forma de engessamento. Porque se você faz isso o tempo inteiro, se toda vez que você tiver que fazer um trabalho, você tem que fazer todas as etapas, né, daquele que faz parte dessa coisa do burocracia, você vai na agência tal e não sei o que, lá, isso você tira a vida, você tira a eficiência das coisas, né? Que era justamente assim, o processo que todos os governos foram passando ao longo do tempo é de perceber que essa burocracia ela diminui a efetividade das pessoas, ela faz com que todo mundo pare de executar aquilo que ela estava executando para ficar reproduzindo os processos. Então é muito no foco no processo e não no resultado e naquilo que você está fazendo. Está associado com essa questão de controle e de rigidez que a gente estava falando, né? Se você é uma pessoa muito rígida e você é uma pessoa muito controladora e que quer que tudo saia sempre do mesmo jeito e não aceita diferenças e não aceita erros, acaba que você não efetiva nada. E aí vira essa coisa a ideia da burocracia, né? Não realiza nada, não faz nada, porque a coisa não anda. Então, assim, é a questão da sociedade, talvez até com uma coisa meio de perfeccionismo. Porque se você quer, só aceita as coisas se elas forem perfeitas, você nunca vai fazer nada. É importante ter o processo, mas o processo ele serve só para facilitar. Você não pode deixar de fazer as coisas porque elas não vão sair perfeitas. Ou porque elas não vão sair completamente ordenadas. Ou elas não vão sair sempre no mesmo padrão de qualidade, né? O padrão de qualidade ele é importante, mas ele não pode estar ali em detrimento de você conseguir um resultado. E a partir do momento que ele fica no lugar do resultado e ele impede você de alcançar o resultado, ele começa a ficar, deixar de ser ordem e passa a ser rigidez. Então, eu acho que, imagino que tenha te respondido. Espero que eu tenha te respondido. Só isso? Então, gente, muito obrigada por participar. Espero ter podido ajudar. Eu sei que Esse é um tema assim que a gente não consegue de jeito nenhum assim esgotar. Eu espero que possa ajudar vocês a entender um pouquinho melhor e ver, se interessar pelo assunto. Se quiserem, vocês podem inclusive pedir, que a gente pode fazer outras lives, quem sabe mais pra frente, se vocês pedirem muito. Fazer outra live a respeito de algum ponto específico dentro disso, ou algo mais prático também, às vezes. Eu acho que no inicial é importante a gente falar dessa coisa do aspecto mais o ser espiritual do que é a ordem, porque a gente muitas vezes não vê muito dica e pouco entender o que é isso de fato. Eu espero ter ajudado vocês nisso. Estejam sempre à vontade, o nosso Instagram está aberto para todo mundo. Que sempre que vocês quiserem, e fiquem com Deus. E se cuidem.